Música é Lei está no ar. A partir de agora, os ouvintes da Rádio Assembleia desfrutam de mais uma novidade na sua programação. Música é Lei, o novo programa que vai informar sobre projetos e leis ao som de muita música boa. Apresentação de Itmara Figueiredo e Tatiana Medeiros.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia, começando mais um programa Música é Lei, diretamente aqui dos estúdios Clenon Borges, da sua Rádio Assembleia. Eu sou Itmara Figueiredo e convido você a ficar com a gente também pelas nossas redes sociais, @RádioAssembleiaFM. Hoje o assunto é para lá de especial. Nós vamos conversar sobre emagrecimento. E para falar sobre o assunto, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio o doutor Cairo Moreno. Muito bem-vindo, doutor.
Olá, Itmara. Obrigado pela oportunidade, pela Rádio Assembleia. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sei que esse é um assunto bem palpitante, espero poder ajudar bastante gente.
Que bom que o senhor aceitou o nosso convite, porque esse programa aqui a gente traz muita cultura, muita informação e música é lei, né? A gente também vai tocar duas músicas que o senhor escolheu. E é uma honra mesmo tê-lo aqui para falar desse assunto tão difícil, né, doutor? Emagrecimento, dificilmente uma pessoa nunca tentou, né? Então eu quero que o senhor fale pra gente sobre quais as melhores formas de emagrecimento, quando a cirurgia é indicada. Mas antes também eu quero que o senhor se apresente para os nossos ouvintes. De onde o senhor é, onde estudou, qual a sua formação?
Vamos lá. Eu me considero cuiabano, apesar de não ser, porque eu cheguei aqui muito pequeno, com 3 anos de idade, em 1977, eu sou do Paraná, mas não tenho vínculo nenhum mais. Todo mundo, quando me perguntam de onde sou, eu falo que eu sou de Cuiabá. Sou cuiabano, mato-grossense. Eu formei na UFMT em 1998, depois eu fiz residência em cirurgia geral, atuei muito anos como cirurgião, e aí em 2020 voltei a estudar, eu fiz nutrologia na USP durante aproximadamente 2 anos, e desde 2020 então, começo de 2021, eu já venho atuando na parte de nutrologia também. Depois disso eu fui estudar medicina integrativa, terapias injetáveis, então tenho uma formação bem ampla, mas hoje eu tenho focado bastante nessa parte de emagrecimento, quer seja com as cirurgias, quer seja com o tratamento clínico, e às vezes até o balão. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre cada um desses assuntos, se você me permitir hoje.
Com certeza, o doutor Cairo Moreno trabalha com terapias injetáveis, cirurgia robótica, sim, cirurgia da obesidade, balão gástrico, é especialista em gastroenterologia e entende tudo sobre emagrecimento, né?
Tudo não dá, né? É um assunto muito complexo, né? Vamos falar um pouquinho sobre obesidade, aproveitando o gancho. A obesidade é uma doença multifatorial, por isso é tão difícil tratá-la, né? Quando as doenças têm um único fator, é mais fácil. Então, não tem um tratamento mágico, tem um conjunto de medidas que a gente adota. E aí, dentro das estratégias para tratamento, a gente pode enumerar, dividi-las em 3. Nós temos o tratamento clínico, nós temos o tratamento por endoscopia e nós temos o tratamento por cirurgia. E aí, conforme você quiser, eu vou esmiuçando eles aí.
Inclusive, no seu Instagram, no @DrCairoMoreno, Cairo com K, o senhor fala das 3 verdades sobre emagrecimento, que são esses 3 fatores que o senhor acabou de citar.
Na verdade, tem mais coisas envolvidas, né? Eu gosto muito de falar. E aí, pra gente ter uma vida equilibrada, nós precisamos de 7 pilares, né? Então, a gente não tem uma vida equilibrada sem esses 7 pilares. Aí, vou enumerar rapidinho aqui, mas é alimentação, é atividade física, é sono, é o controle do estresse, é a relação com quem está ao nosso redor, é a relação com Deus, nosso Criador, e os nossos hormônios. Se a gente não tiver tudo isso harmonizado, a gente dificilmente vai ter uma vida de excelência. Eu falo que as pessoas querem mágica hoje. Elas querem viver como elas querem e elas querem ter uma saúde como se elas vivessem de uma forma extremamente saudável. Então, alguns conseguem isso, mas isso é uma exceção. A maioria de nós vai precisar exercitar esses 7 pilares, senão não vai ter uma vida saudável.
Não tem mágica.
Não, não tem magia.
Doutor, a gente ouve muito falar das canetas para emagrecer, né? Como o Ozempic e a tirzepatida, é isso?
Isso, a tirzepatida é o princípio ativo do Mounjaro,
né? Que é o Mounjaro,
que hoje está na crista da onda, né?
E como que esses medicamentos funcionam? Quais são os riscos e os benefícios para quem são indicados?
Vamos lá. Esses medicamentos, eles são similares, mas não são iguais. Vamos dizer que o Vegov ou o Ozempic, que o princípio ativo é a semaglutida, ele já é a segunda geração. Nós temos uma primeira, nós não vamos entrar em detalhes da primeira, porque a gente já quase não está usando mais. Então, seria o Ozempic a segunda e o Mounjaro agora a terceira geração. Eles mimetizam o hormônio hormônios que têm uma atuação principalmente na parte intestinal. Então, a semaglutida, o Ozempic, mimetiza um hormônio que seria a gente chama de análogo de um hormônio chamado GLP-1. Já o Mounjaro Atirza Hepatida, como já é um medicamento de terceira geração, ele vai atuar sobre dois hormônios. Ele vai atuar sobre o GIP e o análogo GLP-1, que é o mesmo hormônio que a semaglutida que o Ozempic utiliza. Então, esse é o principal mecanismo de ação deles. Falando sobre riscos. Bom, felizmente, os trabalhos científicos mostram e o acompanhamento que os efeitos colaterais e os riscos pelo uso de longo prazo são muito baixos. Até porque essas medicações, elas não foram desenvolvidas para o tratamento da obesidade. Elas foram desenvolvidas para o diabetes. Eu gosto de dizer que perder peso é um efeito colateral, no caso desejado, e que depois de um tempo virou um objetivo. Então, essas medicações foram feitas para uso por longo prazo, por uma vida inteira. Então, muita gente pergunta, por quanto tempo eu posso usar? Pelo tempo que for necessário.
E virou uma febre isso, né?
Sim, virou uma febre.
Apesar do preço.
Apesar do preço. Eu também gosto de dizer o seguinte, principalmente em relação ao Mounjaro, a Atirza Hepatida, que é essa nova geração. Parece magia, porque você emagrece quase sem efeitos colaterais, praticamente sem sofrer, sem sentir fome, de uma forma rápida e bem natural. Então, fala assim, bom, então é quase que uma magia. E é isso mesmo, porque os resultados são muito expressivos, com um índice de efeito colateral muito baixo. Por isso, muita gente tem usado. Essas medicações, em especial a Atirza Hepatida, ela está mudando a história do tratamento da obesidade no mundo todo. Não só da obesidade. Hoje a gente tem outras aplicações. Hoje essas medicações já estão aprovadas para uso na esteatohepatite, que é um problema de gordura no fígado, para apneia do sono, para doenças de insuficiência cardíaca. Então, nós temos vários outros usos em estudo dessas medicações, porque o resultado realmente é muito bom.
Olha só, que incrível isso, né, doutor? Lembrando, claro, né, tudo com prescrição médica, com acompanhamento de um especialista, né?
Sim, eu vejo às vezes chegar no meu consultório alguém que a vizinha passou, a prima, a cunhada,
eu vejo
o amigo.
Muito isso por aqui.
E como o remédio é muito bom, você emagrece mesmo. Só que eu também vejo um índice elevado de efeitos colaterais e um resultado não tão bom no longo prazo. Por quê? Porque as pessoas acham que eu vou comprar uma caneta, eu vou usar ela durante 60 dias e o meu problema está resolvido. Não. A gente tem que atentar que, principalmente a obesidade, não aquele paciente que está um pouco acima do peso, mas a obesidade hoje é considerada uma doença crônica. Ou seja, doença crônica é uma doença que precisa de cuidados e acompanhamento pelo resto da vida. E a pessoa acha que com uma canetinha em 90 dias todos os problemas estão resolvidos. Isso não existe.
E o acesso a esse medicamento é fácil? A legislação está flexível ou precisa de uma rigidez maior?
Até o primeiro semestre, não precisava nem de receita. Era só chegar na farmácia e comprar. Hoje, com a mudança da legislação no Brasil, essas medicações precisam de uma receita em duas vias e uma vai ficar retida na farmácia. Então, você legalmente não consegue comprar essas medicações mais na farmácia. Só se tiver retenção da receita. A gente sabe que tem todo um mercado negro por trás disso, mas legalmente você não consegue mais comprar essas medicações sem receita.
Que bacana. Isso é ótimo, né? Porque não pode ser de qualquer forma, né? Tem que ter um acompanhamento médico, né? Uma restrição maior, né, doutor?
Sim. O acompanhamento médico, ele vai ajudar em outras áreas além do emagrecimento. Eu falo assim, emagrecer é uma das etapas do tratamento. Às vezes é a que a gente mais quer, mas ela não é o todo do tratamento. E aí, acompanhar com um bom especialista, eu falo com um bom especialista, por quê? Porque a gente vê muito colega médico que está se encantando com a medicação, porque usou, porque a mulher usou, e ele resolveu começar a usar nos seus pacientes. Não é muito interessante. Mesmo alguns colegas têm usado sem entender muito bem o que está fazendo.
Olha só. E quando que a cirurgia da obesidade é realmente indicada? Entre os procedimentos, qual é o mais eficaz e seguro? Cirurgia por vídeo ou robótica?
Vamos lá. Nós temos que dividir isso aí.
É bem complexo.
Porque tem bastante coisa que a gente vai falar. Vou até me policiar aqui porque eu gosto de falar, né? Então, vocês já viram que eu falo bastante.
Os ouvintes estão adorando.
Bom, quem tem indicação de cirurgia da obesidade? Quem já tentou emagrecer, obviamente, e tem um IMC, Índice de Massa Corporal, maior do que 40, ou entre 35 e 40, desde que tenha uma doença associada. O que é o IMC? Vamos lá falar primeiro um pouquinho. IMC é uma relação matemática entre peso e altura. Se você pedir para IA, nós estávamos falando sobre IA um pouquinho, né, Itimara? É. Se você entrar em qualquer IA aí e falar sobre, pedir para calcular o seu IMC, você põe a sua altura e você põe o seu peso, ela vai dar o seu IMC de forma fácil, tá? Uma vez que você tem o seu IMC, se ele tiver entre 35 e 40, você precisa de uma doença associada. Vamos enumerar algumas, as principais. Uma hipertensão severa, diabetes, problemas de joelho, problemas de coluna, apneia do sono, um colesterol de difícil controle, uma hipertensão de difícil controle. Então, são doenças que a gente consegue dizer comorbidade e aí a gente consegue fazer isso. Ou quem tem o IMC maior do que 40. Lembrando que o que eu estou falando aqui, ele está relacionado às regras dos planos de saúde e Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Certo.
Alguns pacientes conseguem o tratamento de forma particular sem cumprir exatamente essas regras, mas nós estamos dizendo as regras de uma forma geral aqui.
Mas tanto no uso dos medicamentos quanto na cirurgia, tem também a possibilidade do efeito rebote? A pessoa pode voltar a engordar?
Sim, nós temos a possibilidade do reganho de peso, né? Eu sempre falo para quem vai operar lá comigo no consultório, falo assim, cirurgia não é uma solução mágica e nem definitiva. A cirurgia proporciona uma oportunidade de mudança de estilo de vida, o que permite que a gente tenha manutenção de resultado, quer seja com tratamento clínico, quer seja com cirurgia, é você mudar o seu estilo de vida e reaprender tendo um estilo de vida mais saudável.
E esses pacientes, doutor, na maioria das vezes, eles conseguem melhorar a qualidade de vida e também costumam incorporar mudanças como atividade física, alimentação saudável?
Nem todos.
Nem todos, né?
Lembra que eu falei ali atrás que obesidade é uma doença multifatorial?
Sim.
A gente consegue mudar vários fatores de alguns pacientes e alguns nem tanto. Quando há uma mudança nesse aspecto, dentro daqueles pilares que eu também falei de uma vida saudável, o paciente costuma ter resultado por uma vida toda. Mas nem todo mundo consegue. Eu vejo, assim, muita gente fala assim, doutor, eu vim aqui, o senhor é a última esperança que eu tenho na vida para eu ficar magro ou magra. Quando fala isso, eu já regalo o olho e falo assim, aqui nós temos que trabalhar bem a cabeça, porque se a gente for só para a cirurgia, a chance do sucesso no longo prazo não é tão grande. Então, assim, um bom cirurgião da obesidade tem que também fazer uma leitura da parte psicológica, da parte emocional desse paciente para que o resultado seja melhor.
Porque a cirurgia marca um recomeço, né, doutor?
Sim, nós vamos ter um recomeço.
Vamos encerrar o primeiro bloco com música?
Sim.
O senhor pediu para ouvir Santo Pra Sempre, com Fernandinho ao vivo.
Eu gosto muito do Fernandinho. Aí eu vi aqui na Assembleia que ele vai ter um show, né?
Vai ter um show, o senhor viu?
Agora em outubro, né? Achei bacana.
Que bom, vamos ouvir. Voltamos já.
As muitas gerações vendidas em louvor, cantado ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos.
na anemia com uma alimentação equilibrada e saudável, rica em ferro, que pode ser encontrado no feijão, nos alimentos de origem animal e nas folhas verde escuras, por exemplo. Praticar exercícios físicos regulares e beber bastante água ao longo do dia também é fundamental para auxiliar na produção e na circulação do sangue.
Anemia, uma doença comum que precisa ser tratada. Uma parceria com a Rádio Senado e a Rádio Câmara.
Estamos de volta com o programa Música é Lei, com apoio da Assembleia Legislativa, do deputado Max Russi, nosso presidente, o primeiro secretário, doutor João, do secretário de Comunicação, o coronel Henrique Santos, aqui na superintendência da Rádio Assembleia, Tati Medeiros, gerência de rádio, Eduardo Ferreira, produção de Timara Figueiredo, operação de áudio, nosso maestro Gesiel. Hoje conversamos com o doutor Cairo Moreno, especialista no tratamento da obesidade. Doutor, no bloco anterior, o senhor estava falando sobre quando que a cirurgia é indicada ao paciente, né?
Sim.
Para obesidade. E agora nos conte sobre a cirurgia robótica nesse tratamento.
Vamos lá. A cirurgia robótica é uma cirurgia relativamente recente, né? No Brasil. Ela surgiu já há alguns anos nos Estados Unidos, demorou um pouco para chegar no Brasil. E aqui em Cuiabá ela chegou há mais ou menos um ano e meio, dois anos atrás.
Faz pouco tempo.
Então ela é uma tecnologia bem nova, né? Nós estamos evoluindo ainda na cirurgia robótica. Mas por que fazer cirurgia robótica, né? Por que eu optaria pela cirurgia robótica? Primeiro porque você vai ter acesso ao que tem de mais moderno no mundo. Então, é a tecnologia mais moderna, é a tecnologia mais atual que nós temos para o tratamento. E o robô traz algumas vantagens. E aí é bom explicar alguns detalhes. Não é o robô que opera. Somos nós, os cirurgiões, que operamos o robô e aí os braços do robô executam o movimento da cirurgia, no nosso caso, lá dentro da barriga do paciente. Então, é sempre o cirurgião que comanda o robô. Por que usar o robô? Porque o robô é mais preciso. O robô consegue fazer movimentos que a mão humana não consegue fazer. A cirurgia robótica permite uma visão em três dimensões, o que também traz mais segurança para o cirurgião, traz uma acuidade visual melhor para ele. Então, a cirurgia robótica ela é mais segura, ela tem menos dor. A cirurgia robótica normalmente permite ao paciente acesso a uma internação melhor no hospital, a tecnologias que hoje o plano de saúde não cobre, a medicamentos que a gente não usa pelo plano de saúde, porque a gente sabe que os custos para o plano de saúde são muito altos. Então, eu falo que desde a internação, o paciente da cirurgia robótica tem a melhor técnica e a melhor experiência no hospital. Então, essa é a grande vantagem.
E os hospitais aqui de Mato Grosso estão preparados para essa cirurgia robótica e o acesso de pacientes? Porque não deve ser um tratamento muito barato.
Sim. É bom. Essa pergunta é muito interessante, Timara, porque muita gente vai no meu consultório e fala assim, eu quero fazer a cirurgia robótica. O meu plano de saúde vai pagar? Fala assim, não, seu plano de saúde não vai pagar a parte do robô. Ele vai pagar a internação, mas há uma necessidade de complemento, tanto do hospital quanto da equipe cirúrgica. Em relação a quais hospitais, nós só temos dois hospitais em Mato Grosso que tem a cirurgia robótica, é o Hospital Santa Rosa e o Hospital São Mateus, onde nós trabalhamos e realizamos a maioria das nossas cirurgias.
E a demanda é muito grande, doutor?
Eu diria que a vontade é muito grande, mas a demanda não tão. Primeiro porque é uma tecnologia nova, pouca gente conhece. E segundo porque o custo, ele realmente, para a maioria das pessoas, ele é um custo que elas não estão dispostas a arcar com ele. A maioria das pessoas que tem plano de saúde hoje quer ser atendido e que tudo se resolve pelo plano de saúde. Mas, infelizmente, o plano de saúde não oferece mais o melhor tratamento. Hoje, se você quiser o melhor tratamento, você vai precisar pagar um pouco.
E a demanda por pacientes na fila, tem fila de espera para a cirurgia da obesidade?
Somente no SUS. No SUS tem, nós só temos um serviço de cirurgia bariátrica pelo SUS instituído no estado, que é lá no Hospital Metropolitano. Alguns hospitais começam a adotar, com o apoio do governo do estado, a chamada fila zero. Então, você começa a ter no interior alguns movimentos de cirurgia bariátrica, mas assim, um serviço instituído de cirurgia bariátrica pelo SUS só lá no Hospital Metropolitano. Já no hospital particular não existe fila, né? Isso é uma demanda que vai se regulando.
É que a gente vê que de vez em quando tem mutirão, né?
Aí é no SUS. Os mutirões são normalmente feitos no SUS.
Entendi. Além da parte clínica e cirúrgica, o senhor também atua no acompanhamento alimentar. Quais são os pilares de uma alimentação saudável e sustentável ao longo da vida?
Eu sempre digo o seguinte, é muito simples. Se você gravar a informação que eu vou falar aqui e põe em prática na sua vida...
Atenção, ouvintes, vamos lá.
Você vai ser bem sucedido. Vamos aprender a comer comida de novo.
Comida de verdade.
Comida de verdade. Como assim comida de verdade, cara. Comida de verdade. Arroz, feijão, salada, folhas verdes, legumes, verduras, carnes, ovos, peixes, castanhas. Então isso é comida de verdade. Hambúrguer não é comida de verdade, pizza não é comida de verdade, bolachinha não é comida de verdade, esfirra, coxinha, empanados, churrasco. Nada disso. Churrasco é comida de verdade.
Ah, que bom. É.
Só os embutidos que a gente pede para evitar. Então, assim, vai diminuir, digamos assim. Eu não gosto de proibir. Eu falo assim, a gente não tem, o médico não tem o direito de proibir ninguém, ele tem direito a orientar o melhor tratamento. Mas evitar embutidos, linguiças, por exemplo. Então, você vai lá, você vai... Ah, doutor, eu posso comer uma picanha? Pode. Eu posso comer uma costela? Pode. Você não vai fazer isso todo dia. Eu sempre digo, o que traz as pessoas a me procurarem, não é o que elas fazem de vez em quando. É o que elas fazem todo dia. Então, você comer um churrasco de vez em quando, é até maravilhoso. Eu sou um carnívoro inveterado.
É, não pode ser rotina, né, doutor?
Não.
E no consultório, doutor, o senhor também atende pacientes com refluxo, né? Esse problema tem relação com o sobrepeso?
Sim, é a doença do refluxo gastroesofágico, que é o retorno do ácido do estômago, que sobe aqui no tórax, né, no esôfago, na garganta, às vezes pega corda vocal, pulmão. Ele é um problema que ele é agravado pelo sobrepeso ou pela obesidade. Por quê? Porque se nós temos um abdômen muito volumoso, ele vai fazer muita pressão sobre o estômago, e aí o líquido que está no estômago tende a refluir, ou fazer o refluxo propriamente dito, e aí a doença do refluxo, ela vai afetar a nossa qualidade de vida, e às vezes algumas coisas mais importantes.
Inclusive o sono, né, doutor?
Sim, tem gente que não consegue dormir, eu tenho um paciente que quando vai numa festinha à noite tem que dormir sentado.
É mesmo?
Piora muito, alguns pacientes têm o refluxo que a gente fala, um refluxo deitado, esse refluxo deitado, ele é agravado quando a gente exagera na refeição à noite.
Mas é possível o tratamento, né?
Sim, tanto com mudança de estilo de vida, como com medicamento e até mesmo cirurgia.
Tá certo. O senhor também atende pacientes lá junto com o seu irmão, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho como que é trabalhar com o seu irmão, que também é médico.
É muito gratificante, né? Lá no meu Instagram, esses dias eu acabei gravando um vídeo, eu nem imaginei que ia ter tanta repercussão, que eu sou mais novo e me perguntaram, né? Por que que eu fui fazer medicina? Eu falo assim que eu não pensava em fazer medicina, mas meu irmão fez medicina e aí ele acabou me influenciando e 2 anos depois eu acabei prestando vestibular e fazendo medicina também. Somos só eu e ele, então 2 irmãos.
Doutor Vladimir Moreno.
Isso, doutor Vladimir Moreno, proctologista. E aí acabei fazendo medicina por influência dele. Aí ele fez cirurgia, aí eu acabei fazendo cirurgia depois também, aí ele foi fazer uma outra especialidade que é a proctologia e que também é uma área cirúrgica. E é muito bom porque, assim, eu falo que ele foi um grande espelho pra mim e que acabou influenciando diretamente a minha carreira, e ele é um excelente cirurgião, muito habilidoso. Então eu aprendi muito com ele nesses anos todos e hoje a gente faz uma troca de conhecimento. Né?
Inclusive tem a filha agora também médica.
Sim, tenho a minha primogênita, tá em São Paulo fazendo a residência.
Qual que é o nome dela?
Yasmin.
Já manda um beijo pra ela.
Yasmin, um beijo, filha. Tá chegando hoje de São Paulo, inclusive vai passar um mês aqui agora.
São duas
filhas. Vai fazer
filhas.
Um estágio. Aí tem a caçula, Manu, um beijo pra Manu também. Beijo. Manu trabalha com moda, né? Então eu tenho uma que faz medicina e a outra que mexe com moda.
Olha só que interessante. E aí agora a gente vai pra um bate-bola mais light, mais leve. Qual que é o time do coração?
Ah, o time do coração tá sofrido, é o Corinthians. Aí eu falo que hoje é assim, o Cuiabá, né? Mas o Cuiabá voltou pra Série B, então na Série A a gente divide lá com o Corinthians, mas quando o Cuiabá está na Série A, eu torço inclusive pro Cuiabá mesmo.
Ah, eu também, né? Tô na fé aí que vamos conseguir.
Tá, melhorou agora nessa reta final, vamos ver se vai conseguir voltar pra Série A.
E qual que é o hobby?
Meu hobby é a pescaria, esse realmente é onde eu me divirto, onde eu descanso a minha cabeça, onde eu tenho contato com a natureza, onde eu desenvolvo outras habilidades, e aí é bom, importante você falar sobre hobby, eu sempre aconselho as pessoas, tenha um hobby, ter um hobby é algo que vai fazer a sua vida ficar mais leve, mais agradável.
Faz parte da vida saudável, né?
Com certeza.
E gastronomia, doutor, o senhor é do time que gosta de preparar ou gosta de degustar?
É um pouco de cada coisa, né? Eu tenho algumas coisas que eu aprendi a fazer e que eu gosto muito de fazer, um churrasco, né? Minha mulher fala assim, mas meu marido não tem preguiça pra fazer um churrasco, né? Minha filha chegou de São Paulo no final de semana e foi aniversário dela e ela fala, pai, eu quero um churrasco seu. Aí no sábado eu fiz um churrasco lá em casa pra várias pessoas, então não tenho preguiça. Eu falo que eu comecei a mexer com churrasco 7 horas da manhã, quando eu já fui no porto, lá no mercado do porto, comprar carne, comprar carvão, não sei o que. Fui até as 9 horas da noite, quando eu fiz um carreteiro pros meninos que ainda estavam lá em casa, os jovens que estavam lá, então eu gosto de preparar. Mas também gosto de comer. Não tenho problema pra comer, não.
Churrasquinho é bom demais, né?
Sim.
E ser médico é?
Eu acho que é um dom. Eu acho que quem não enxerga a medicina como um dom, e eu vejo muita gente olhando pra medicina como uma forma de ganhar dinheiro, eu acho que você tá no caminho errado. Então, assim, é uma profissão muito sacrificante, né? Eu sei que você tem uma filha, né? A Itimara tem uma filha que trabalha comigo, né? Giovana. Um abraço pra Giovana. Parabéns, viu, Itimara? Giovana.
Ah, um beijo pra
Giovana,
minha filhota.
É brilhante, né? Obrigada. Vai se tornar uma grande cirurgiã.
Obrigada.
E então, assim, você tem que ter um dom, porque se você pensar na parte financeira hoje, até porque os ganhos do médico não são mais como há 30 anos atrás. Então você tem que abraçar isso aí mesmo.
Que bacana. A gente tá chegando no final do nosso programa, né? As suas considerações finais.
Bom, antes de mais nada, agradecer ao seu convite, à Rádio Assembleia, e agradecer ao meu Jesus, né? Eu escolhi duas músicas do Fernandinho, não foi à toa. Foi porque é graças a esse Jesus que eu aqui estou, é graças a ele que eu pude me tornar médico, a ter uma carreira bem sucedida. Então, a ele toda a honra e toda a glória.
Que bacana, e é dessa forma que a gente começa mais uma semana aqui no programa onde a música é lei. Vamos finalizar com Grandes Coisas, com Fernandinho ao vivo. Um abraço a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau.
Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz pros cansados. Essa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz pros cansados.
grandes coisas são por vir. Grandes coisas. Coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar.